45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação: Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo legal com pessoas inspiradoras, pessoas que têm histórias legais para compartilhar conosco, sempre nessa busca, né, pelo autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado de hoje, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é que você já sabe que agora, além de ouvir as conversas aqui do 45 do primeiro tempo, você pode também assistir os papos no meu canal lá no YouTube, recém-lançado. Vai lá, se inscreva. Notifique o sininho para ser avisado toda vez que tiver um episódio novo. Aliás, deixei o link aqui no meu Instagram, o patricksantos.oficial. O segundo recado é convidar você para assistir o filme Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar, né, sobre esses tempos pandêmicos. Tem gente muito legal por lá. Tem o físico Marcelo Gleiser, o rabino Newton Bonder, a monja Cohen, a filósofa Lúcia Helena Galvão. Tem atrações internacionais também, o sociólogo Domênico De Masi, tem o escritor Milton Ratum, enfim, um timaço com 20 grandes nomes, falando um pouquinho, né, sobre esse momento que estamos atravessando, sobre esse momento pandêmico. O filme é gratuito, você pode acessar diretamente no YouTube e também, como eu deixei o link aqui do meu YouTube, eu deixo também o link do filme no patricksantos.oficial. Entra lá na bio e você pode acessar então e assistir este filme de 45 minutos. Bom, chega de papo furado, vamos ao que interessa. O papo de hoje vai ser um pouco diferente, eu diria, porque o meu convidado é um parceiro aqui de alguns projetos do 45 do primeiro tempo, acaba de nos ofertar, inclusive, um material riquíssimo e que vai ajudar, na verdade eu diria que já está ajudando muita gente a encontrar respiros ao longo do dia, pequenos sabáticos, porque inclusive foi a maneira como ele encontrou para dar início aí à sua jornada de transformação pessoal, profissional, há quase 3 anos, quando ele resolveu desacelerar o ritmo um pouco de sua vida e buscar também outros caminhos. Sem a possibilidade, claro, de fazer uma pausa um pouco mais longa, esses sabáticos mais extensos, estava com filhos pequenos, vivia aí um processo de separação, ele encontrou caminhos, então, com práticas mais acessíveis, que ele vai contar para a gente já já. Eu estou falando do Marcelo Rondon e o seu e-book, Os 10 Pequenos Sabáticos para o Dia a Dia, que acabamos de lançar, inclusive, aqui no 45 do primeiro tempo. Tudo bem, Marcelão? Que legal falar com você aqui, cara. Quanto tempo, hein?
Pois é, né? Legal, Patrick. Bom dia, a gente está gravando agora aqui, mas
aqui enfim, é bom dia, boa tarde,
boa noite.
Boa noite,
vai,
exato.
Né?
Qualquer
bacana,
horário.
Patrick. Para mim, você sabe aí da minha admiração pelo podcast. Comecei como ouvinte, sou ouvinte ainda até hoje, né? Para mim é muito bacana, uma honra assim, poder participar também e tentar contribuir um pouco para os ouvintes aqui, para os espectadores também.
Exato, ouvintes e telespectadores, exatamente. Que legal, né? E foi, aliás, foi um pouco assim, né? Deixa eu explicar para quem está nos ouvindo e também assistindo, né? Como conheci o Marcelo, acho que foi lá no finalzinho de 2019, né, Marcelo, que a gente...
Isso aí.
Eu tinha lançado...
Encontramos num café.
Num café, isso, eu tinha lançado o 45 há alguns meses, acho que já tinha ali uns 8, 10 episódios, e o Marcelo começou a ouvir, me procurou, ele era ouvinte da Jovem Pan também, e aí para contar um pouco a história dele, né... E, cara, aí a gente foi tomar um café, me lembro, lá no Starbucks, que acho que, aliás, fechou essa Starbucks ali na Alameda Santos. E aí a gente começou a conversar, né, Marcelo, contou a tua história, a gente estreitou um relacionamento, a gente estava sempre se falando quando, sei lá, acho que depois de uns 6 meses, um ano, você falou, cara, vamos tentar pensar em algumas coisas que possam ajudar as pessoas, né, nesse processo de mudança, porque nem todo mundo, né, Marcelo, pode tirar um sabático... E isso ficou sempre nas nossas conversas, né? E a partir daí a gente foi estreitando e a gente vai falar muito disso. Foi mais ou menos isso, né, Marcelo?
Perfeito, não é isso
Você
aí,
sempre teve
Patrick.
essa coisa na cabeça, né? De claro, vamos ajudar mais gente, acho que tem que ter um alcance maior, né?
As nossas histórias em termos profissionais, elas até se pareceram um pouco, por mais que você foi do mundo da comunicação, eu vim do mundo, né, do mercado financeiro, do mundo financeiro,
Exato.
mas foram carreiras aí de praticamente 20 anos numa atividade, né? Eu passei por mais bancos, né? Você ficou na PAN, e acho que foi um momento parecido. Então, quer dizer, eu tinha deixado o meu último banco em maio, depois você saiu, acho que em agosto, da PAN. Então, pô, eu fui começando a me identificar, né? E depois, com tudo que você foi colocando nos podcasts, li teu livro. Então, foi um negócio muito, né, de junção ali, de tanto de histórias, de momentos de vida, de coisas que a gente fez depois, né? Que foram relativamente parecidas, né? Mas acho que eu me programei, né, para fazer esse processo aí, depois de uma carreira aí dessa primeira fase da carreira profissional de 20 anos no mercado financeiro. Como você comentou, eu tenho filhos hoje, um de 12 e uma de 9, há 3 anos atrás, enfim, você tem todo esse processo aí também de cuidar e que envolve o lado financeiro. Então, acho que uma das coisas que a gente sempre fala e que a gente quer passar é que não tem receita mágica de bolo aqui. Acho que, e a gente sabe que a grande maioria das pessoas não tem como sair dos atuais empregos e falar, pô, eu vou ficar 6 meses pensando na vida, né?
Exato.
Esse foi um pouco o meu planejamento.
Então,
eu me
acho
planejei
que
para ficar 6 meses sem trabalhar, vamos chamar assim, ou sem ter renda.
Ô Marcelão, e aí vamos entrar nisso sim, mas acho que era legal. Então, você falou aí do mercado financeiro, sei toda a tua história, mas é legal, cara, como é que foi essa sua jornada até esse momento de, digamos assim, virar a fase, a chave, né? E como esses pequenos sabáticos te ajudaram, mas acho que era legal você contar um pouco a história. Como é que foi, cara? Você desde que pequeno quis entrar no mercado financeiro, como é que foi teu processo, cara? Sem delongas, vai lá.
Eu acho que foi, enfim, eu sou de uma família tradicional, vamos chamar assim, né?
Tipo, tem um irmão, né?
São Paulo, sou paulistano. E, enfim, estudei em colégios normais, acabei entrando depois numa faculdade de administração, talvez um pouco por influência. Meu pai teve um período, a família teve uma metalúrgica que acabou na época do Collor falindo, fechando, né? Mas eu acho que sempre tive aquele negócio da fábrica. Meu pai era do administrativo, então eu acabei indo para a carreira, para a faculdade de administração, né? O pessoal fala que quem faz administração sabe muito bem o que é da vida, talvez seja um pouco isso. E aí, no meio da faculdade, aí no segundo ano, acabou aparecendo um estágio no Banco do Brasil, que eu trabalhava até aqui perto de casa, dentro do CEASA, do CEAGESP. Então, foi o meu primeiro contato ali. E depois acabaram surgindo, então foi um pouco do que até você comentou hoje, acho, no teu livro, que a gente vai deixando as marés nos levarem, né? Então, eu saí de um banco, fui para outro, depois acabou surgindo um processo de trainee no extinto, na verdade foi comprado pelo Itaú, o Banco de Boston, né? O Bank Boston. E aí, foi. Então, se você falar assim, como, né, era um desejo, não era, e acabou indo. Meu tio trabalhou muito tempo no mercado financeiro, também mais de 30 anos, então acho que, sabe, ficou aquele misto ali de usar alguma coisa da faculdade, por ter uma experiência próxima, né, meu tio e a gente é muito próximos, e foi deixando, né, então, e aí, pô, passado, eu passei por 4 bancos nesse período, eu fiquei um tempo de 12 anos no primeiro banco, aí que foi mais tempo, e depois fiz algumas mudanças, mas você olha, você fala, putz, é mais do mesmo, né? Então, acho que o mercado financeiro tem alguns pontos, a parte de remuneração, ela é acima, acho que, da maioria das atividades, né? Vamos dizer assim. Então, você tem uma compensação financeira, mas assim, em compensação, você tem um dia a dia muito pesado, também de politicagem. Tem muita gente querendo, né, tá lá porque eu quero virar diretor, presidente, né, e ir para fora do país e tudo mais, então isso acaba, e não era o meu perfil, né, então eu falo que eu até cheguei bastante longe, né, o longe é muito relativo, a gente fala isso nas palestras, né, Patrick, o que é o longe, o que é o topo, mas é um pouco isso, de falar o que eu tô fazendo aqui, né, então... Aí eu tive um processo de separação que faz aí 7 anos e pouco, então você fala, putz, peraí, agora eu não posso, né, então não posso sair porque eu tô me reorganizando em todos os aspectos, mas sempre com aquele negócio ali na cabeça, né, então Entre final de 2017 para 2018, eu me programei, então eu falei, pô, não, eu tenho condições de sair do banco. Tanto é que quando eu saí do meu último banco, eu cheguei pro pessoal, não, para onde você vai? Eu falei, para casa. Eu sempre me... Ou vai fazer o quê? Eu falei, não sei. E aí eu falei, pô, você é louco, né? Como é que você vai fazer isso? Assim como te falaram quando você saiu da PAN, né? E eu peguei esse período para justamente, eu falei, pô, eu estou me sentindo um dinossauro. Apesar de você ter uma experiência e uma bagagem muito boa no mercado financeiro, eu acho que te dá uma questão de negociação, de você conhecer muitos setores da economia, de você ficar, vamos dizer, esperto ali com as coisas, né? Eu me sentia um dinossauro, porque eu falei, pô, eu estou aqui há quase 20 anos, por mais que tivesse mudado de funções, mudado de bancos, mas, né, faltava. E aí comecei, então saí, acabei ficando nesse período. Nesse período tem outras, né, outras atividades. Hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia, que ela é voltada para o mercado financeiro, mas é outra coisa, é uma startup. Quer dizer, hoje não é mais uma startup, já é uma empresa que está um pouquinho maior, mas quando eu comecei eram 4 pessoas, 5 pessoas que estavam lá, então é legal você ter essa sensação do ajudar a fazer, né?
Agora, uma coisa interessante que você falou, que eu até anotei aqui, né? Não era muito meu. Você foi sentindo que não era muito o meu perfil, né? E isso me remete a algumas coisas que eu acho interessante a gente compartilhar. E quero que você conte como é que foi sentindo, inclusive fisicamente e psiquicamente no seu corpo. Porque você teve que fazer. Você fez, porque você chegou. É o que você falou, cara. Onde você está indo? Estou indo para casa. No que eu vou fazer? Não sei. Ninguém toma uma decisão como essa, cara, se o negócio não vem angustiando. É aquela coisa que vai pegando, né, cara? Eu acho que você deve ter chegado ali num limite, né? Muito próximo
de.
Como é que é essa descrição? Como é que você descreve isso? Você via sentindo o quê? Você acordava de manhã, você já não tinha vontade de trabalhar? Como é que foi esse processo? Aí vinha a separação junto. Porque eu acho que muita gente está vivendo isso também, né, cara? Ainda mais nesse momento. Como é que. Eu acho que é interessante você falar assim, cara, eu não era o meu perfil, isso dá uma angústia, né? Talvez não fosse o meu perfil. Você não está ignorando, eu acho interessante, você não está ignorando a tua história. Você falou muito, muito, muito não. Interessante. Você falou, cara, ganhei dinheiro? Ganhei, né? Tive possibilidade de comprar meu imóvel, enfim, tocar minha vida, né? Foi importante, mas ali eu fui vendo com o tempo que não era o meu perfil. Quando você se dá conta disso, eu falo um pouco por mim também, você sabe, a gente conversa muito. Quando você se dá conta disso, cara, é um caminho sem volta, porque se você ficar insistindo, cara, é difícil mudar, por isso que eu quero te ouvir, é difícil. É quase um salto no escuro, né, como você falou. Mas, cara, você vai ficar insistindo, cara, você vai ter um treco. Como é que foi pro seu? Eu já tô falando demais.
Não, eu tive um treco. Em 2016 eu tive uma crise de ansiedade, né, que pô, tive que tratar com remédio, com psiquiatra, com antidepressivo, enfim. Então, eu tive também esse processo. Eu acho que foi, eu não digo que foi um burnout, mas foi uma crise de ansiedade mesmo, daquela coisa de você, sabe, a falta de ar, aquela coisa assim. E isso acho que foi também, já tinha vindo, mas acho que isso foi um acelerador, podemos dizer, né? Então, de falar, pô, acho que esse é um ponto, é o ponto de não ter vontade de levantar para trabalhar. Acho que esse é um, talvez, se a gente falasse assim, qual que é o principal indicador? Eu acho que é esse, é você ter a síndrome do domingo à noite, né? De chegar, pô, domingo vai escurecendo, você olha, você fala, meu Deus, amanhã é segunda-feira, tem que ir para aquele lugar, tal, né? E eu acho que é um pouco disso, é você começar a ver valores diferentes. Acho que você sabe, né, Patrick? Minha mãe faleceu, eu tinha 16 anos, então ela passou por um processo, ela teve um tumor cerebral, foi um ano de uma doença aí que, pô, foi muito pesada pra gente, né? Então, eu acho que quando... E aí, aquele negócio fica em você, né? Então, quando você vê pessoas ali que estão num ambiente corporativo brigando por poder, brigando por dinheiro, brigando por promoção, querendo te passar para trás, num ambiente que é zero colaborativo, muitas vezes, né? Então você fala, pô, peraí, quais são os valores que eu quero? Né? Então você fala, pô, preciso viver? Óbvio que eu preciso viver, tipo, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro para, né, para me manter no resto da vida? Sem dúvida, estou longe de ter conseguido parar e, não, né, e trabalhar, pô, no nosso projeto aqui, por exemplo, só para isso, né? Mas é aquela história, você vai vendo valores. Então, pô, eu não via valores naquele tipo de comportamento. É, mesmo a questão financeira, hoje eu consigo me programar, e aí também uma coisa parecida que a gente teve, né, de olhar o que é essencial, né? Você fala muito isso, o que é essencial, o que é supérfluo. Eu não preciso ir num restaurante 3 vezes por semana, eu não preciso ter um carro do ano, eu, pô, né? Então, é de você ver as coisas mais simples com valor. Né? Então, acho que e hoje é isso. Hoje, por mais que eu tenha outras atividades, eu me sinto mais vivo, é, eu tenho mais energia para procurar. Está aqui os post-its aqui, que é tudo sobre coisas de futuro do trabalho, questões de, né, de como a gente vai se relacionar no mundo profissional daqui para frente. Então, isso é uma coisa que a gente tem estudado bastante, né, Patrick?
E sem dúvida, o Marcelo, e como é que foi ali, cara? Acho que ia ser legal compartilhar também com quem está ouvindo. Como é que você lidou com o medo, cara? O medo é porque assim, eu imagino, né? Você tinha filhos pequenos, o teu corpo estava dizendo o seguinte, cara, não dá mais, você teve ali teve que tomar remédio, se tratar, aquele ambiente já não estava mais surtindo efeito para você, não tinha mais sentido, né? As coisas foram perdendo sentido, e você chegou e tomou essa decisão sem, como você, o que você vai fazer? Não sei, né? Como é que você lidou com isso? Como é que foi o dia seguinte, as primeiras semanas? Como é que isso foi reverberando para você, né? Isso também não te trouxe uma outra ansiedade também por não saber? É legal a gente trazer essa. Porque, cara, você falou, cara, você abraçou o mundo. Falou, tô indo, tchau. Né? Tem dor, né, cara? Tem dor,
Pra caramba.
não é fácil. Hoje, 3 anos, né, praticamente dessa mudança, como você falou, você tem alguns projetos, você está em vários projetos, inclusive entre eles aqui o 45, mas hoje, 3 anos. Mas como é que foi aquele momento ali que acho que é legal você falar, cara?
Né?
Interessante.
Não, o medo permeia sempre, e aí acho que nesses 3 anos você tem altos e baixos, né? Tem dias que você acorda, eu acordo e falo, puta merda, peraí, tô com medo, tô ansioso. Então acho que é um processo que você tem que ir gerenciando, mas eu acho que são dois momentos, vamos chamar assim. Um é tomar a decisão, que acho que esse talvez seja o mais difícil. Então, você tá numa situação que ela é confortável pelo ponto, talvez, de vista material, porém ela é altamente desconfortável pelo ponto, pelo todos os outros quase pontos de vista, né? O teu corpo falando, né? Você não faz mais sentido naquilo. Então, e aí eu acho que cada pessoa, e a ideia talvez dos pequenos sabáticos é um pouco isso, de tentar ajudar as pessoas a tomarem as decisões. E a gente sabe que, sei lá, 99% das pessoas não podem simplesmente sair, né? Então,
Exato.
o caminho que eu fiz, que você fez, acho que foi um planejamento. A primeira é tomar a decisão, decisão conceitual, falar, não dá mais.
E que
E
dia que
aí é.
foi? Que dia que foi? Você acordou de manhã? Como é que foi o teu não dá
Não, é um
mais?
processo, acho. Eu acho que vai, a coisa é o potinho que vai enchendo, né? Eu não sei se teve um dia que teve um estalo, assim, de falar, não me lembro, pelo menos. Eu acho que foi uma construção, né? E até chegar a um ponto de talvez, acho que no começo de 2018, eu saí do banco no final de maio de 18, já meio que, né, falando eu tinha me mudado, eu estava com reforma, eu acho que foi um pouco isso, falar, pô, acabei de pagar a minha reforma, estou com o meu lugar aqui para morar, né? Acho que talvez
Planejamento.
esse foi o gatilho, né? Então falar, pô, eu estou com menos compromissos financeiros aqui, eu sei que vai ser um período aí mais, né, mais apertado. É, consegui fazer um acordo com o pessoal do banco para sair, então isso foi muito bacana. Então, acho que somados todos esses fatores, né, de ter a decisão muito bem calcada, ter um planejamento, e no meu caso, que eu tinha essa possibilidade de ficar aí alguns meses parado, né, parado no sentido de receber,
Sim,
né,
claro.
eu acho que foi isso, né, então E acho que o que a gente procura fazer aqui, o que eu tentei, né, também nesses pequenos sabáticos, um negócio que a gente conversa muito, é isso, é falar para as pessoas como é que. Se você quer mudar de vida, mudar de profissão, mudar de empresa, tal, como você se planejar para trocar o pneu com o carro andando, né? Eu consegui parar o meu carro e trocar o meu pneu, mas a maioria das pessoas não conseguem, né? Então, acho que é um dos nossos maiores objetivos aqui. Eu falo nossos porque eu sei que é teu também, né, Patrick? É
Claro.
a gente atingir todas as pessoas. Então, acho que é isso. É tentar, a primeira decisão, acho que ela tem que estar calcada muito nisso, de você ter a certeza, é difícil porque a gente não tem certeza de nada que vai acontecer na vida, mas vamos dizer, naquele momento você está seguro que é a decisão correta, você ter se planejado. Eu acho que a parte financeira ela é muito importante para ver qual caminho você vai seguir, né? E ter essa, e acho, talvez ter o momento, né? A gente, muitos livros de criatividade se fala no momento eureka ali, né? Quando você tem um estalo.
Eu acho interessante falar disso também, que eu falei, foi em algum momento, você falou, não sei se foi em algum momento, talvez foi um processo, porque é um processo mesmo, né? Cada um é o que a gente sempre fala, e para mim isso é quase que isso está muito certo, que cada um tem o seu tempo, cada um tem sua história, cada um sabe as dores e alegrias que carrega. Por isso que a gente sempre conversa, e eu deixei isso muito claro também no meu livro, não tem fórmula exata, cada um é cada um, mas tem, e aí te ouvindo, e é legal, porque a gente sempre conversa, você tem um pouco mais esse conceito até corporativo, né, de entender um pouco, você é um cara que estuda muito essa vida no mundo do mundo corporativo, é algo que te toca, de trazer esse benefício para essas pessoas que estão, que muitas vezes estão angustiadas, mas tem uma coisa que é interessante te ouvindo, que, por exemplo, você fez a mudança com filhos pequenos. É muito comum, eu não sei, porque eu tenho filho, não sei o quê, não posso. Aí você chegou porque tem que esperar meu filho completar 18 anos, ou eu tenho que pagar a faculdade de medicina do meu filho. Eu ouço muito isso. Eu entendo, eu não vou julgar ninguém. Eu entendo perfeitamente, cada um é cada um. Eu só estou dizendo que esse esperar, isso não existe. Como não existe um momento ideal.
Então, isso que eu ia falar. Eu acho que é mais confortável, muitas vezes. Confortável, entre aspas.
Não, mas eu entendo o confortável que você vai falar.
A gente protelar do que tomar decisão. Né? Desculpa, te cortei.
Não,
mas
eu acho que é isso.
Eu queria pontuar esse...
Eu acho que é isso. É você ficar sem... Porque isso é autossabotagem. É isso que eu estou querendo. Você está sempre trazendo... Eu não estou dizendo que os problemas não existem. Você é um caso... típico de quem tinha dois filhos pequenos, né? Processo de separação, e mesmo assim, só que, cara, você falou, cara, não dá, do jeito que tá, não dá. Eu vou apitar, talvez eu não vou ver meu filho crescer, porque essa angústia é muito permanente, não é tua, ela era minha, e tenho certeza que quem tá nos ouvindo aqui, muita gente, de alguma maneira, pode ser de formas diferentes, mas passa por essa questão.
Também não é que a vida não passa a não ter mais problemas depois que você toma longe disso, né? Então, o que você falou depois, como é que foi o depois? Eu vou dizer que nos primeiros, talvez 2-3 meses, foi um alívio enorme, enorme, né? Então, acho que de poder sentar e falar assim, pô, eu vou planejar o que eu quero fazer da minha vida com isso. Acabou a maré me levando. Se eu não fizer nada agora, nada vai acontecer. Eu não tenho salário, eu não tenho carreira, eu não tenho crachá, eu não tenho nada. Nada, estou sendo aqui, né,
claro,
radical.
Claro, entendi.
Mas falar, pô, como que eu vou me reposicionar agora para poder usar as habilidades que eu construí, que tinham habilidades muitas do né, desses 20 anos, agregar habilidades novas e escolher, sentar e falar, pô, o que eu quero fazer, né? Eu fui pelo mundo, a empresa que eu trabalho é uma fintech, né, a Monkey, e é muito isso. Então, quer dizer, eu tenho essa questão de, pô, contribuir, colaborar, se sentir participando do, né, e sem esquecer e perder todo o meu passado, né? Então, quer dizer, eu acho que é bacana isso. A gente não precisa dar uma reviravolta de 180 graus. Então, pô, tô indo para a direita, eu preciso ir para a esquerda. Não, né? Talvez se você mirar alguns ângulos ali diferente, você já vai ver uma nova perspectiva.
Que muitas vezes a gente não enxerga, né? Às vezes a gente não enxerga, e é legal você estar falando isso.
Tirar um pouco o cabresto, né? Às vezes você fizer um pouquinho assim, ó, já, né? A visão aumenta, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E acho que você trouxe, né? Não perdeu o passado, né? Tudo isso te construiu, né?
Eu acho que a gente vê muito, né, ou pelo menos, né, algumas histórias de falar assim, não, eu trabalho no mercado financeiro, vou vender tudo e vou montar uma pousada no Nordeste. Né? Às vezes as histórias chegam muito, vamos dizer, radicais, ou com umas mudanças muito expressivas, e talvez não precise ser dessa forma. Né? Então, o que foi que aconteceu comigo? Então, eu estou num... Óbvio que tem, a gente tem o projeto aqui, o 45, que daí já é uma outra coisa, mas eu acho que tem espaço né, até nas questões de futuro do trabalho, as pessoas não vão ter mais uma atividade só, um emprego só, né? Então, você vai trabalhar por projetos, um dia você vai ser líder, outro dia você vai ser liderado. Então, a gente tem o nosso histórico, vamos aproveitar isso. Então, é isso, eu estou adquirindo várias habilidades, vários conhecimentos novos, tanto aqui no nosso projeto, quanto na Monkey, que pô, é um negócio de tecnologia que eu não conhecia absolutamente nada, estou um pouquinho a coisa menos ignorante, mas pô, eu consigo usar a minha habilidade comercial, que é advinda do banco, toda a parte de conhecimento do mercado financeiro que a gente precisa para vender o nosso produto. Então, acho que é muito isso. Acho que a provocação que acho que é legal a gente fazer para as pessoas é: não precisa ser uma mudança totalmente radical. Às vezes, com poucos ajustes, você consegue dar uma mexida, né?
Interessante, porque é isso, né? E quando a gente está... eu acho que a gente... Eu não sei se eu falo, acho que sim. Quando a gente está muito fechado, né, naquela vida que você não... É o que você falou, que você não consegue mais acordar de manhã, você sabe que pô, domingo à noite, aquele negócio... Você já, o seu campo psíquico, né, e a sua energia já vai sumindo. Você começa a semana já mal, né? Porque, e aí você, quando você está assim, é importante falar, quando você está dessa maneira, você não vê... perspectiva. Aí, por exemplo, se você está num trabalho, você fala, cara, se eu perder isso aqui, eu não tenho, não sei o que vai ser da minha vida. Porque você está tão fechado, você não abre, você não descomprime, né? Que é aquela palavra que eu gosto muito de usar, né? Descomprimir. Para quem está nos ouvindo aqui, esse descomprimir, todo mundo fala, ó, descomprimir, porque eu uso muito esse termo, descomprimir. Você não acha espaço, né? E aí você está dando um exemplo de... Você trabalhou no mercado financeiro durante muito tempo, quando você parou, deu esse tempo aí para rever... Você não abriu mão de tudo aquilo, você simplesmente tem um outro olhar. Primeiro, você tirou aquela camisa de força que te, né, que te impedia. Você traz toda a sua ferramenta, todo o seu passado, né, tudo aquilo que você viveu está aí com você. Você só abriu o seu campo de percepção. Eu, por exemplo, eu trabalhei com política durante muito tempo, né? E claro, tive um cargo executivo também, como jornalista, chefe de redação. Mas eu sempre tive uma trajetória no jornalismo político e hoje eu continuo na comunicação, só mudei um pouco a área. Mas é aquela velha história, acho que a gente já conversou, não sei se isso também está nos sabáticos, ô Marcelo, que é uma das falas de um dos primeiros caras aqui do 45, que é o Guido Padovano. É um cara do mercado financeiro, inclusive. Ele fala o seguinte, cara, a fruta sempre cai próximo ao pé. O que ele quer dizer com a fruta sempre cai próxima ao pé? Às vezes, algo que você quer muito, que você está buscando, às vezes você não se dá conta que já é alguma coisa que está muito próximo de você. Não necessariamente o teu trabalho. Pode ser o teu trabalho, né? No teu caso, até foi. É o teu trabalho, você toca outras coisas. Mas o que ele... No meu caso, como na comunicação, quando fala fruta cai próxima ao pé, o que, que é? Eu não mudei, eu continuo na comunicação, só faço outra coisa. Quer dizer, a fruta cai próximo ao pé. Então, quem está nos ouvindo, esse próximo, essa mudança, que eu quero fazer coisas que fazem sentido, começa a observar para onde vai a sua atenção.
Aonde... Essa frase é fantástica.
Isso é interessante. Para onde vai a tua... O que você gosta de fazer? E aí, a partir dali... Não é que você vai, eu gosto de cozinhar, então vou ser chefe de cozinha, né? Pode ser, mas, cara, a partir daí tem um monte de outros caminhos, né? Que você precisa prestar a tua atenção. Porque quando você está com a atenção plena, você está presente e não tem mais fim de semana, né, Marcelo? Fala um pouco disso, que acho que é interessante,
isso,
né, cara?
É isso, né? Quantas vezes a gente não senta aqui para falar de sábado e domingo, para montar coisa, e está tudo certo. Né? Não tem aquela coisa, estou trabalhando no, né, no sábado, enfim. Eu acho que uma coisa legal é que tem até, se eu não me engano, estou com ele aberto aqui, é o primeiro pequeno sabático que a gente fala, que é o tome conta da sua agenda.
Legal. Então vamos começar a entrar. Vamos começar a entrar aqui.
Não sei nem se a ideia é passar em todos, não. É que esse daí vai ligar bem com o que a gente está falando.
Vai lá, é o primeiro,
descomprimir,
né?
Descomprimir. O descomprimir, porque quando você toma conta da sua agenda, isso foi uma lição que eu tive com a professora Lucilena Galvão, nossa mestra aqui.
Ela é uma querida.
E eu fiz um curso de administração do tempo, e o curso de administração do tempo dela tem uma ótica da filosofia, né, obviamente. Então não é aquela história, né, muito superficial. E você cuidar da sua agenda é você também ter os tempos para pensar. Eu só consegui escrever aqui os pequenos sabáticos porque eu coloquei uma meta de né, um espaço na agenda de falar, não, todo dia durante, sei lá, uma hora e meia, eu vou pesquisar e eu vou escrever. Né? Então, eu tive o tempo para adquirir o conhecimento, você tem o tempo para maturar, você tem o tempo, entre aspas, para não fazer nada e vir uma ideia nova. Né? Então, e aí na rotina que a gente está agora aqui de home office, muita gente quer reunião, 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 opa, as pessoas não param nem para pensar nas coisas do trabalho, vai tudo no automático, e muito menos para pensar em coisas diferentes. Né? Tanto é que até saiu semana passada, a gente deve até sair, soltar aí um artigo, alguma coisa, até te mandei, né, Patrick, semana passada, um artigo da Microsoft, falando que, tem uma das ferramentas aí que é o Teams para videoconferência, que você tem que dar espaços, porque senão o teu cérebro vai ficando congestionado de uma maneira que você já não consegue absorver, processar, reter informação. Então é muito legal isso, acho que se as pessoas conseguem colocar, e aí entra no pausa, né? Então a gente vai colocando tudo isso no mesmo balaio e as pessoas podem ter as ferramentas que vão ser melhores para elas, para justamente ter essas, né, esses momentos de respiro, de descompressão. E aí acho que a professora Lúcia fala isso muito também, que pausa não é ficar sem fazer nada. Né? Então é isso, é você planejar, falar, eu vou reservar um momento para leitura. Se eu gosto de cozinhar, eu vou reservar um momento para cozinhar, eu vou assistir um vídeo do chefe de cozinha tal. E se dá esses momentos para você trocar de atividade que vai te fazer bem para o restante da vida, né?
Perfeito. E até a sua conexão mental, né? Você, quando você abre esses espaços, você sai de uma energia, e eu não tô querendo levar para o campo místico aqui a conversa, ainda que eu acredite muito, quem me conhece sabe, mas o campo mental é muito como você se programa para mudar um pouco o foco, porque senão você fica naquilo, né? E se você não abre esses respiros, como você está falando, né? Dá essas pausas, essas pequenas pausas ao longo do dia, vira um inferno, né? Não tem, não vai ter, não tem saída mesmo.
E aí você fazendo a pausa, no momento em que você for sentar para falar assim, eu vou sentar agora para responder os e-mails, por exemplo. Pô, você vai reservar 45 minutos, uma hora, e foca naquilo. Depois daqui a uma hora eu vou parar mais 15 minutos e vou, sei lá, fazer o almoço, vou mexer na horta, vou ler um livro, vou ouvir uma música, e aí você consegue, né, deixar o cérebro na sintonia da concentração e depois abrir um pouco, né?
Ô Marcelo, e o que você pode falar também, cara, sobre... A gente ainda está falando um pouco aqui quem está em home office, né? Pessoas que estão nessa mudança, mas vamos também descer um pouco, entender essas pequenas possibilidades também de arejar... Para pessoas que, por exemplo, não têm possibilidade de home office, por exemplo, também não aguenta mais, ou alguém que trabalha em loja... Ou em fábricas, sabe? Senão a gente parece que fica muito elitizando a coisa, e eu acho que essa também é uma das ideias para a gente ampliar esse olhar, né? Essas possibilidades, para todo mundo, de alguma maneira, né? Porque eu sempre vejo, fala muito, esses dias mesmo alguém me mandou uma mensagem, falando, poxa, mas você fica falando muito com o executivo. Eu gostei, porque às vezes é legal você receber esses comentários, cara, porque às vezes te tira um pouco dessa... Que às vezes é muito natural, né? As coisas vão naturais, é mais ou menos o seu meio. Ela falou, pô, traz um pouco para minha vida, né? Traz um pouco gente que possa conversar com o meu universo. Achei muito rico, até respondi muito carinhosamente, não fiquei irritado, porque aí eu comecei a me dar conta, né? Eu achei muito interessante.
A gente fica muito restrito às vezes, né?
É possível nessas pequenas... O que que você pode falar também, cara, para quem está ali, cara, tendo que vender o almoço para pagar a janta? Não tem fórmula... Eu sei, até porque eu te conheço, você não vai dar fórmula, porque não tem... É difícil, cara. Realmente, cara, o que você vai fazer o quê se você tem que vender o almoço para comprar a janta? Cara, é a vida. Só que dentro dessa sua realidade, alguma coisa você tem que fazer, né?
É isso aí.
Fala um pouco disso também, Marcelo.
Não, acho que uma das coisas que a gente sempre conversa, né, Patrick, acho que desde a primeira conversa que a gente teve lá no Starbucks, foi isso, de falar, poxa, a gente teve a oportunidade de fazer uma transição e a gente sabe que a maioria das pessoas não tem. Então, acho que o que a gente procurou fazer aqui nos 10 pequenos sabáticos é fazer coisas, né, ou propor coisas que sejam acessíveis a todo mundo. Óbvio que não é para todo mundo, não é cartilha, a gente é completamente avesso a essas receitas de bolo, né? Mas ou tem 10 aqui, se a pessoa conseguir fazer 3, talvez já tenha um benefício, né? Então, acho que é muito mais você, cada um, pescar ali o que pode ser feito, né? Então, estou pegando aqui um aleatório, por exemplo, tempo de tela, né? Hoje, acho que independente da classe social, das
todo
pessoas,
mundo está numa tem tela.
Acesso a esse treco aqui. Então, poxa, não dá para você, de repente, ter uma outra atividade, né? Se você tem um cachorro, vai brincar, vai passear com o cachorro sem levar o celular, né? Que você fala muito, acorda sem mexer no celular, isso é uma coisa que eu tenho feito para mim, então, quer dizer, eu acordo e não mexo no celular pelo menos uns 20 minutos, tento ficar aí às vezes meia hora, então acordo, vou ler, faço um café, né? E parece que te dá uma outra visão, né? Uma outra, você acorda de forma diferente, né? Então, tudo que eu coloquei aqui, que o Patrick, pô, contribuiu demais aqui, até com muitas
ideias. Você está sendo generoso, porque eu, claro que eu contribuí com alguma coisa, mas você foi pesquisar, você escreveu tudo, isso eu faço questão de deixar claro, tem muita conversa, mas você foi investigar, né? Você que foi mergulhar e esses 10 pequenos sabáticos são muito interessantes, porque também tem links, né, Marcelo?
Explica
um pouquinho aí como é que...
Não, eu fiz um processinho um pouco, vamos dizer, empírico, um pouco de conversas e um pouco mais de pesquisa, vamos chamar assim. Então, acho que a gente teve algumas ideias aqui de coisas que eram factíveis, né? Então, falar, poxa, vamos, por exemplo, recuperar-se do trabalho, que é o número 7. Então, acho que a gente fala, pô, você chegar em casa, desligar um pouco, né? Sair, efetivamente você ter um tempo de desconexão do trabalho entre, sei lá, vamos dizer, uma pessoa que trabalha no varejo, né? Trabalha fora. Eu falo aqui porque a Luísa, minha companheira, ela trabalha no varejo, então para ela não teve pandemia no sentido de home office. Então tem aqui, poxa, em casa esse exemplo, né? Então muitas vezes é isso, para chegar em casa, mas vir todo aquele trabalho junto, né? Então acho que você ter um tempo de desconexão. Isso era uma coisa que estava na cabeça, mas aí eu fui procurar, falar, pô, faz sentido isso? Né? Então, beleza, fui procurar artigos, fui procurar nas revistas mais científicas, e a gente colocou, depois de cada sabático, tem esses links. Então, se a pessoa quiser se aprofundar um pouco mais, tentar ver, né? Teve muita coisa que é em inglês, então, para quem não leu, até peço desculpas, porque não tinha muita literatura, e eu fui tentando fazer um resumo, né, dessas questões, aí fica até uma ideia, se as pessoas quiserem, a gente pode até, de repente, esmiuçando um pouco mais, né, a gente deve começar, e vou dar um spoiler aqui, Patrick, agora, a gente deve começar as nossas newsletters em breve aí, acho que são assuntos aí que a gente consegue...
Quantas páginas, Marcelo? Quantas páginas são?
44.
44, dá para ter uma ideia do que tem de, o que tem de material aí nessa...
a gente procura fazer uma coisa útil e que todo mundo consiga, né? Usar as que fazem sentido, a gente não quer ensinar ninguém a fazer nada, pelo contrário, né? A gente é muito, é muito mais tentar colocar ideias para que as pessoas possam, de alguma forma, aproveitar o que
fizer sentido. Você falou um pouco disso, né? Você falou um pouco de varejo, né? Porque a Luísa também trabalha e, enfim, você vive ali e muita gente, né? Acho que é interessante a gente trazer esse conceito. Nem todo mundo está em home office, todo mundo está... Tem gente que, além de correr o risco de você estar permanentemente, porque ainda não temos um, né? Não estamos imunes ainda, apesar da vacina estar num estágio começando a avançar um pouco, mas, enfim, então é importante. Tem também ali o estresse, né, de todo esse processo. Uma coisa que eu sempre lembro, eu gosto de falar, e falo também em palestras, né? Que, por exemplo, quem trabalha junto, sei lá, se você tem uma turma, na hora de almoçar, cara, isso é um exemplo que eu acho que é legal compartilhar aqui. Em vez de você almoçar com todo mundo, que você diz, vamos almoçar, Marcelo, vamos supor que a gente trabalhasse, vamos almoçar, cara, a gente vai estar falando do trabalho, né? Aí você vai falar do chefe, aí aquilo não sai, você não abre esses respiros, né? Essas possibilidades de respiro. Então, cara, vamos almoçar um pouco sozinho. Se você vai em restaurante num quilo, você vai num quilo, ou você pega a tua marmita, vai para um canto, sabe? Sai, pega aquelas 40 minutos, vai numa livraria, sabe? Muda
um
a conexão. Um momento seu. Você vai voltar para esse segundo tempo de trabalho ou pós-café um pouco diferente. Não estou dizendo que os problemas vão desaparecer, não, mas talvez a forma como você vai olhar para esses problemas,
exatamente,
de alguma maneira mude, né? Então, isso acho que é uma coisa importante, que eu
não,
né?
Eu não tinha esse hábito de ficar muito sozinho. Eu morei um período depois sozinho. E hoje eu brinco até com a Luísa, que eu falo, eu acordo cedo também, né? Mas, sei lá, antes das 6 um pouco. E por hábito, porque o meu corpo funciona assim, não sou defensor das, né, daqueles clubes das 5 da madrugada. Eu acho que cada um tem seu ritmo, mas para mim funciona melhor. Então, eu brinco que das 6 às 7 é o meu tempo. Eu acordo, eu faço minha meditação. Quando tenho minha yoga, eu faço yoga, leio um pouco, faço meu café. Então, é um momento ali que eu dou uma, faço coisas para mim também, né? Então, óbvio que é o que você falou, e aí não precisa ser, né? Nem todo mundo tem uma hora, ou às vezes tem que acordar mais tarde, ou tá no ônibus, ou tá no trem, mas talvez é isso, quando o momento em que você tá no trem, e a gente sabe que o trem é lotado e tal, então acho que é aquela história, em vez de talvez ouvir uma música, num dia da semana você vai escutar um podcast de um assunto
Não.
que você gosta, né? É isso, vai ver
Exato.
um vídeo no YouTube, vai ver, acho que são essas as coisinhas do dia a dia que muitas vezes é mudar uma chavinha pequenininha. Você fala, pô, abriu uma nova possibilidade aqui. Vou tentar explorar. Ou não, abri uma possibilidade que eu não gostei. Vou para a próxima. Né? Então, é muito isso. A gente quer tentar acessar, que seja acessível para todo mundo. Isso é uma coisa que, para mim, pega muito, assim, né, para não ficar aquela coisa. Distinta, né, dividida, não. Isso serve para pessoas que têm um ganho melhor, que estão mais, né, financeiramente mais estabilizadas, e para quem, pô, tá vendendo almoço para pagar a janta, não serve, né? Então, acho que a ideia foi fazer literalmente para todo mundo, né?
E que mesmo essas, que quem está nessa dificuldade, vendendo almoço para pagar janta, por usar essa expressão tão popular, mesmo essas pessoas também estão querendo mais sentido no que fazem, né?
Pois
E que a
é.
gente fica muito limitado achando que não, mas está todo mundo aí. E acho que existem possibilidades. Agora, o que não existe é milagre, né? Ficar esperando, as coisas acontecerem. Isso é
É
uma
isso
coisa que eu
aí.
sempre falo. Acho esse esperar, ele é muito angustiante, cara. Porque, na verdade, né, e você sabe, Marcelo, eu falo
Tá.
sempre, você
Você tem um
pode.
exemplo de documentário, pô. Se a gente
Exato.
tivesse esperando, não estaria saído até agora.
Não teria saído o documentário, exato. O processo de elaboração do documentário foi, você lembra, né? Foi, não adianta. Eu queria muito, e quando você quer muito um processo, você tem que ir atrás. Agora, não tem muito essa fórmula. O que eu quero dizer é o seguinte: é uma frase que eu falo muito aqui, quem ouve o podcast com muita frequência sabe, lá vem ele de novo com aquela frase. Você pode mentir para qualquer um, mas você não mente para você, cara. Você sabe que você
Aquele
não
treco tá ali na
tá
tua cabeça, tá
ali.
ali no seu coração
Só
pegando,
que
né?
às vezes a gente não se dá conta que a gente está enganando. Então você acha então surge alguma coisa na tua vida. Ah, vamos supor, se você tem um chefe, aí você começa a ficar pé da vida com o seu chefe. É mais uma fuga para você não tomar conta de você, porque aí o problema é o teu chefe, né? O que eu quero dizer é o seguinte: se você não olhar para dentro, cara, fala assim, cara, é minha vida.
Não.
Sou eu que tenho que tomar a decisão. Não vai acontecer. Sabe por que eu falo isso, Marcelo? E você, da mesma maneira? Porque não vai acontecer, cara, você ficar esperando
Não vai,
aparecer alguma coisa. Não vai, cara. É
exatamente.
melhor você dar esse passo de fé, né? Não estou dizendo para você abrir mão, mas, cara, começa fazendo pequenas coisas. Sai desse emaranhado, né?
Né?
Esse
Ah, tem
mundo, esse lodo, né?
um exemplo bacana, rapidinho, tem um exemplo do Márcio Balas, que você já entrevistou, a gente tem como é que, pô, ele é um palhaço, né? E ele sempre comenta, eu vi um podcast dele que é muito legal, inclusive, ele contando como ele deixou de cuidar de uma papelaria que ele herdou depois que o pai dele faleceu com também 17, 18 anos, para virar palhaço. Ele falou, não é que eu, tipo, acordei um dia e virei palhaço. Foi um processo de 3 anos, 4 anos, que, pô, eu era palhaço no fim de semana, depois eu passei para ser palhaço à noite, depois surgiu um evento, depois não sei o que,
Exato.
quando eu fui ver, eu tinha feito a mudança, né? Então, também, a gente não vai falar aqui que é um processo simples e indolor, porque é
Não
tudo menos
tem.
isso. É complexo e dolorido pra caramba.
Viver, né, bicho? Não tem, não é. É isso, cara. Faz parte desse processo. E ficar esperando as coisas acontecerem. Enfim, eu
Isso aí.
respeito. Acho que a gente respeita, né?
Não, a gente não. Quem é a gente para julgar qualquer um, né? A
Julgar
gente acha
qualquer
que
um.
é tentar colocar experiências, que é o que você faz muito aqui no podcast, e cada um vai pescando o que serve para você, né? Acho que Por isso que é importante cada um ter a sua consciência, a sua autocrítica, a sua, né? E vai, pô, peguei um pouquinho de hoje aqui, li uma coisa ali amanhã, escutei depois de amanhã uma outra coisa, e você vai formando a tua, né, a tua realidade, né?
Exato, exato. E aí você vai construindo a sua história, né? Acho que essa é a beleza da vida, né, cara? Cada um tem uma história, pô, tem um pouco um horário...
Seria muito chato, né, se fosse tudo igual, né?
Demais, né? Eu penso assim também, eu acho que vai pensando, cara, vai sentindo. Você lembrou do documentário, e é verdade, que foi um processo assim, se eu ficasse esperando, ele não teria saído, né, cara? Tem horas que eu falo também, né? Não adianta você terceirizar, né? A gente tem uma mania de terceirizar tudo. Tudo tá fora, você precisa buscar fora. Cara, quando você quer muito uma coisa, meu,
vai atrás.
Pega e vai fundo, cara, entendeu? Eu montei o meu documentário praticamente sozinho, depois eu fui fazer a finalização, mas. Porque eu queria, então vai achando, cara. Você gosta de cozinhar, cara, começa a fazer algumas coisas aí nas suas horas de folga.
Ah, sabe, tem várias metodologias, né? Por exemplo, a gente foi montar a primeira palestra do 45, a palestra tua e tal. Pô, foi a mesma coisa, a gente pegou dois dias lá, começamos a colar um monte de coisa na parede, ideia, vai organizando e as coisas vão. O que não dá é para não começar.
Acho que é isso. Acho que você falou, o que não dá é para ficar do jeito que. Porque do jeito que tá já tá ruim, né?
Então, pois é. É dali para pior, né? Se não fizer nada, a tendência é só ir ladeira abaixo, né?
Legal. Marcelão, e assim, bom, tá nas páginas do 45, dá as ferramentas aí para quem quiser baixar, como é que faz, como é que vai ser o processo.
Tá. Não, acho que é simples, acho que a gente tem na página do 45, tem na minha, tem na do Patrick também, então é um link que você coloca basicamente o e-mail e ele vai pro e-mail. Então é um e-book levinho, tranquilo de baixar. Consegue ler em celular, tablet, computador. Se quiser imprimir, o pessoal que gosta de papel também dá. Né? Então a ideia
são
é que
10,
seja
né?
muito.
São 10
muito
pequenos acessível. Sabáticos.
São 10, 10 sugestões aí de pequenos, que a gente está chamando de pequenos sabáticos. Né? Então, e aí a gente tem vários tipos, desde o acordar, tem até uma que é tomar um banho, né? Então a gente vê muito isso, né? Que, oh, tenho boas ideias quando estou tomando banho. É justamente porque a nossa atenção, ela. A cabeça ela está pensando em outra coisa, né? Então muitas vezes
as
vem
ideias
aí
surgem, né?
Ideias,
as ideias né? surgem na hora que você descomprime, né?
Porque é uma descompressão, né? É uma troca ali de atenção, vamos chamar assim. Então a gente tem recebido bons comentários, né? Acho que as pessoas estão gostando e aí poxa, a ideia quanto mais gente tiver acesso, até para nos dar, né, esse feedback de não, pô, esse está legal, isso não faz o mínimo sentido, vocês estão viajando, acho que a gente queria receber todos os comentários, até para a gente poder continuar evoluindo, né? Pô, estamos numa linha legal, vamos, né, pesquisar para poder ajudar mais as pessoas nessa linha. Então, acho que é, claro. esse é o intuito.
Então, o material está riquíssimo, os retornos que eu venho recebendo também, interessantíssimos, porque está ali, então são 10 pequenos sabáticos, coisas para o teu dia a dia, que você não vai precisar de dinheiro para nada, são coisas que você pode incorporar na sua rotina e talvez seja um primeiro passo para você começar a achar uma orientação, uma luz no fim do túnel, né? Dar um pouco de espaço para você, e é legal que é gratuito, acho que isso é interessante, qualquer um pode ter acesso.
Aí,
então isso é legal. Bom, Marcelão, como faz Bom. Parte aqui do 45, né, o convidado da semana, que foi, na verdade, parece que a gente fez um bate-papo junto aqui, né, a gente está conversando, sei lá, quase 40 minutos já, e você é um ouvinte do podcast lá desde o começo, acho que você já ouviu todos, sugeriu muitos deles, inclusive. O convidado escolhe, você vai escolher a música, eu quero saber que música que você vai escolher, isso é no final, que é para a versão podcast. E, cara, vai ser difícil escolher um livro, hein? Porque o que você tem lido ultimamente, aí que você pô, comprei esse livro. Acho que essa é a sua compulsão, não é não? Por comprar livros?
Acho que agora tá. Eu tenho lido muito. E aí eu meio venho tendo variado um pouco de livros mais, vamos dizer, da parte de negócios, mas negócios muito voltados ali para mais a questão de pessoas, né? Não fórmulas mágicas, nada disso, e um pouco de livros mais, né? Que foi até indicações tuas aí para ter que o A Fonte, Sincronicidade, que são livros ali mais para a gente pensar, né? Mas acho que se for ter uma indicação, que acho que foi, eu não lembro se o Murilo Gann indicou no podcast dele, ou se depois eu vi em alguma outra indicação, que chama Um Novo Mundo, do Eckhart Tolle.
Acho que foi ele, mais alguém também já indicou esse livro.
Vai ser repetido, eu até pensei, depois eu
vou ver se tem alguma outra,
mas é um
isso
livro
é legal, que
muito
reforça,
legal,
né?
Porque ele fala muito sobre as pessoas, ele fala muito sobre o ego, né? Então, de você perceber nas atitudes do dia a dia, você tentar ter uma consciência de falar, pô, isso é ego, por que eu estou fazendo isso? Né? Por que eu estou fazendo aquilo para a pessoa se eu não gostaria de ter isso invertido? Ele fala muito das organizações, que depois eu fui associar na minha época de banco, falar, pô, é muito ego, né? O cara que quer passar a perna no outro para pegar o cargo lá de diretoria, ele está preocupado em abastecer o ego dele, né? Então eu acho que é um livro muito profundo, assim, muito legal de ler e que dá uns choques ali na cabeça para você pensar. Então eu deixaria essa indicação aí.
E eu acho que ele conversa muito com essa mudança de mundo, conversa, né? Uma nova forma de enxergar o mundo, né? Vai muito conversa, com esse livro aqui, ó, que eu sempre falo também, já que a gente está conversando, que é o do Charles Eisenstein, O Mundo Mais Bonito que os Nossos Corações Sabem Ser Possível. Eu acho que tem um pouco do Eckhart Tolle
também. Lista.
Esse. Eu acho que vai um pouco nessa linha, porque são livros que nos conectam a algo que precisa nascer, né? Se é que já não nasceu, né?
Que é o que a gente fala. Está ali escondido em algum canto.
Ele sabe, já tem esse movimento. Porque eu não sei, esse livro do Eckhart Tolle, ele não é tão novinho, acho que ele já tem alguns anos.
Não, já, acho que tem. Eu chutaria que tem pelo menos uns 10 anos aí.
Então, olha só.
Se não tiver, um pouco mais até.
E não tiver, né? É que ele é autor também do Poder do Agora. É o mesmo.
Isso aí.
Que também é um. Esse é o mais antigo. O Novo Mundo é o.
O Novo Mundo. Uhum.
Como é que chama?
O Novo Mundo.
O Novo Mundo.
O Novo
ele
Mundo.
Um Novo Mundo. É um pouco mais novo, mas já fala um pouco dessas novas formas. E é muito legal, li também, gostei da sugestão. Eu acho que. Não à toa, se você indicou junto com outros, porque fez sentido para você, fez para outros também, e tenho certeza
bastante,
que pode fazer para
muita
gente.
Vou dar um presente para alguém, eu levo esse livro agora, sabe? Um pouco essa.
Que legal, que legal. E Marcelo, e aí, qual que é a música que a gente encerra aqui a nossa versão podcast?
Eu brinco muito com a Luísa, eu não tenho tatuagem, né? Mas um dia que eu falo que eu fiz uma tatuagem, ela vai ter escrito assim, é preciso saber viver. Então, que é a música que eu vou indicar.
Titãs, né?
Na verdade, tem a versão dos Titãs. A música original é do Roberto Carlos.
Roberto Carlos, né? Qual versão que você vai querer? Do Roberto Carlos ou do Titãs?
Não, vou colocar do Titãs, porque Titãs é a minha banda favorita, desde moleque. Então, pode ser do Titãs.
Pô, eu também gosto, cara. Aliás, André, minha mulher, é fãzaço do Titãs, né? Um dos convidados teve o Tony Bellotto, tá? No documentário.
Teve. O Tony é escritor, tem vários livros, escritor, um cara muito.
Porque é preciso saber viver, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento agora que nos mostra, né? Acho que a gente está numa espécie de um divisor aí de novo olhar. Então, acho que
ouvindo essa música, prestando atenção na letra, tem muita coisa que a gente falou aqui. Eu já estava com essa música na cabeça, né? Tipo, é uma música que eu fico muito, né? Mas acho que dá para ir. Se a pessoa for ouvindo, pausando ou até lendo junto a letra, eu acho que faz muito sentido, assim. Dá para escutá-la com outros ouvidos.
Outros ouvidos. Show de bola, Marcelo Rondon, parceiro aqui do 45, parabéns pelo e-book, ficou muito legal. Claro, eu ajudei a elaborar de alguma maneira, mas esse trabalho todo foi você que foi para campo, foi pesquisar, e acho que ele ficou muito rico e está ajudando muita gente. Então, você que está nos ouvindo aqui ou assistindo, você é super fácil de baixar. Vai lá nas minhas páginas, na página do Marcelo Rondon, também no Instagram, no LinkedIn, enfim, todas as redes sociais, é muito legal. Marcelo, valeu, cara. Depois a gente volta a se falar aí.
Combinado. Obrigadão pela oportunidade aí.
Valeu, grande abraço.
Um abração.
E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana. Um abraço e até lá.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão? Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber.